O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve galera, eu sou Domila Pazini e começa agora mais um programa As Margens da Cidade, que você escuta aqui na Rádio UFSCar, 95,3 FM. Bom, nesse programa a gente trouxe, né, uma galera do PET, Usina de Reflexão, que é Daniele Soares, Matheus Souza e Jefferson Sankofa.
Boa noite a todas e a todos, meu nome é Jefferson Sankofa, eu sou cientista social, formado em Sociologia pela UFSCar. Atualmente eu sou professor de africanidades no cursinho da UFSCar, aqui de São Carlos. E é um prazer estar aqui presente com todos vocês.
Oi, boa noite. Meu nome é Daniele Soares. Eu também faço parte do PET Usina de Reflexão. Estou no último ano de Ciências Sociais e é um prazer estar aqui.
Boa noite, meu nome é Matheus. Eu faço parte do PET também. Eu sou do curso da Química e também participo do cursinho como monitor de matemática.
Isso aí, valeu gente, muito obrigada por aceitar o convite, né, de estar aqui na rádio. E Jefferson, você quer falar um pouco sobre o que é o PET?
Bom, vamos lá, né, alguns anos no PET. O PET é um programa de educação tutorial, né, do MEC. O PET existe no Brasil todo, praticamente, em várias universidades públicas. O nosso PET é considerado um PET de terceiro lote, o PET de reflexão aqui em São Carlos. O que é um PET de terceiro lote? É um PET que tenta reunir vários estudantes de diferentes cursos da UFSCar, ativando do programa de ações afirmativas da UFSCar. Então, o nosso PET é um multicurso, né? E todas as pessoas que estão no PET entrar na universidade a partir das cotas sociais ou cotas sociais do governo.
E é isso, e a gente realiza atividades, né, de ensino, de pesquisa e de extensão. E aí, no caso, a gente veio aqui para falar um pouco sobre as pesquisas que a gente realiza no grupo.
Bom, então, o Daniele, você pode falar para a gente um pouco sobre mídia e política, né, que é uma das áreas do que vocês trabalham no PET?
Então, a gente começou a desenvolver essa pesquisa o ano passado. E ela focou a princípio no período eleitoral. Então a gente colheu dados a partir de uma ferramenta do Facebook, que é disponibilizada pelo próprio Facebook, sobre as duas páginas, sobre a página do então candidato à presidência, né, Jair Bolsonaro, e do MBL. Então, ao longo do período eleitoral, a gente fez essa coleta desses dados e montamos um banco de dados. Então, a gente tem um banco de dados que a gente organizou. E a ideia é olhar o discurso desses dois atores no período eleitoral. E aí, isso passa, a partir desse banco de dados, a próxima etapa, né, nesse ano agora de 2019, é relacionar, ver como aparece temas como direitos das mulheres, liberdade de orientação sexual, direitos de minorias, universidade pública, função protetiva do Estado, direitos humanos, entre outros temas, né? Então, paralelo a essa sistematização desse tratamento de dados, a gente agora está... vamos ver como aparece esses temas que eu já mencionei para esses dois grupos no período eleitoral.
Esse trabalho foi muito trampo, realmente, isso que elas fizeram. Não tá só a Dani, tá também a Ruama. Tinha um conjunto muito grande das pessoas do PET para fazer isso, porque, né, foi um trampo que elas fizeram no período eleitoral. Então tinha que fazer todos os dias, e praticamente a página do Bolsonaro, do MBL, rodava muitas postagens diariamente. Então foi bem difícil realmente esse trampo que elas fizeram. E aí tá a importância disso, né? Porque é perceber qual o discurso dessas pessoas, né? Desses agentes sociais, né? O Bolsonaro, em relação a várias... A questões raciais, questões de gênero e tudo mais. E o MBL também.
É, exatamente. É, o volume de informações que a gente, tanto eu e a Ruama, né, como bem lembrou o Jefferson, que tivemos à frente na coleta desses dados, o volume é muito grande, né? Então, toda a parte de sistematização desse banco de dados demorou um tempo. E é muito interessante ver várias coisas, vários desses temas como eles aparecem. Apesar da gente ainda não ter olhado profundamente ainda esses temas, mas ao longo da coleta a gente já percebeu algumas coisas, alguns posicionamento frente a esses temas, né?
Você quer comentar alguns desses pontos que já estão chegando, assim, em algumas conclusões?
Então, é que assim, a pesquisa... tá um pouco... por algumas questões, a gente parou por um período, né? Então, a gente ainda precisa olhar com mais detalhes esses dados. Então, qualquer coisa que eu fale aqui ainda vai ser muito... Como é que eu posso dizer?
Precipitada.
Precipitada. A gente precisa olhar esses dados com mais calma. Mas, assim, dá para ver algumas coisas... Por exemplo, de direito das mulheres, da universidade pública. E o que a gente está vendo agora também, né? Porque a gente olhou no período eleitoral. Agora, então candidato agora é o presidente, né? Então, a gente já vê algumas coisas que no período eleitoral já estavam sendo postas nessas mídias, né? Principalmente no Facebook, que foi a mídia que a gente olhou, né?
É, bem interessante. E aí, para esse bloco, né, você selecionou duas músicas. Vocês, né, selecionaram duas músicas.
Isso.
Então, a gente vai ouvir Exu nas Escolas, com Elza Soares e Edgar, e Proibido Carnaval, com Daniela Mercury e Caetano Veloso.
Percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. O que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes que o mar vire uma cosma? Cuide bem do seu cheiro. Na aula de hoje veremos Exu voando em um tissuru, entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe o tissunu. As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome, porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica.
Exu nas escolas. Esse armário que não tem censura pra me segurar. Abre a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar.
Abre a porta desse armário que não tem censura pra me segurar.
Abre a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Está proibido o carnaval nesse país tropical.
Ficou safada. Carrego a palavra patuá como quem anseia sorte, coloco ela à frente pra ter...
Estamos de volta com o programa As Margens da Cidade e acabamos de ouvir Proibido Carnaval com Daniela Mercury, Caetano Veloso e Exu nas Escolas com Elza Soares e Edgar. Bom, galera, tô aqui com três pessoas, né, representando o PET Usina de Reflexão, né, que é a Daniela Soares, Matheus Souza e Jefferson Sankofa. E no primeiro bloco, a Daniela falou um pouco sobre mídia e política. E agora, o segundo bloco, o Matheus vai falar, né, um pouco sobre a presença da mulher no ensino superior brasileiro.
Olá, boa noite a todos. Bom, eu entrei no PET no meio do ano passado e essa pesquisa começou a desenrolar nesse tempo. Inicialmente, a gente foi buscar alguma base de dados para ver isso daí, se tinha alguma informação com relação ao UFSCar. Porque a UFSCar nunca fez uma pesquisa dessa com relação às mulheres, da evolução dos anos, durante os anos, desde a sua criação, 1970, até os anos, o ano de 2018 e 2019. Enquanto que outras universidades já tinham feito isso. A USP já tem publicado essa pesquisa, uma pesquisa dessa. Então esse foi o interesse. Aí, quando a gente foi pesquisar, a gente pesquisou em duas fontes, no Censo do Ensino Superior, no MEC, e na plataforma CAPES, que é relacionada à pós-graduação, né? E montamos um banco de dados, e um banco de dados extenso até, para análise. Então, a gente pegou a evolução, principalmente na plataforma CAPES, a evolução da formação de mestres e doutores, né? De 1952, tem dados de 52 lá, até 2016, que foi a última atualização. E pegamos também por grandes áreas das ciências, engenharias e linguísticas, e colocamos tudo isso nas planilhas de Excel, né? Para posterior análise. A gente também discriminou regiões, então, para fazer esse alcance demográfico, que foi a região norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Depois a gente discriminou São Paulo, para uma comparação, e por último a UFSCar, que é o nosso foco da pesquisa. Também tem dados por faixa etárias e tudo mais. Agora, esse ano, já com esse banco de dados montado, a gente precisa analisar. Então vai ser feita uma análise e tratamento das informações, produzindo um panorama da presença da mulher na universidade brasileira, acadêmica, e em específico na UFSCar, né, que é o foco. Então, essa pesquisa, ela foi criada para a produção de artigos acadêmicos mesmo, o que seria desenrolado dela. E nesse ano, especificamente, agora, a gente viu, como a UFSCar vai fazer 50 anos, a gente tirou dessa pesquisa uma outra proposta, que seria uma proposta de amostra, uma amostra fotográfica mesmo, dos 50 mulheres, 50 retratos dos 50 anos da UFSCar. Então, nessa proposta, o que vai acontecer? Se ela for aceita, claro. A gente vai pegar, desde a formação da UFSCar, de 70 até 2019, mulheres, mas não só mulheres da academia. Vai entrar TAs, vai entrar discentes, vai entrar da academia, vai entrar terceirizadas. Então vão entrar todas essas mulheres nesses retratos. E sim, para valorizar, né, que o trabalho delas, né? Para mostrar como que a UFSCar é feita, como que é a cara da UFSCar realmente.
E aí, essa pesquisa é legal. Porque eu já pensei em realizá-lo, porque eu gosto muito desse tema. Porque eu acho que nesses 50 anos da UFSCar, eu acho que vai ficar bem notável, né, essa diferença, principalmente em relação dos anos 2000 para cá, ou de 2012 para cá, principalmente, a relação de diferença de cores, né, tipo mulheres que estão entrando na UFSCar e que entraram na UFSCar. Né? Porque eu acho que cada vez mais essa cara da UFSCar, que tinha uma cara dos anos 70 e atualmente, está mudando, né? Tem muito mais mulheres negras, muito mais mulheres indígenas na UFSCar, e eu acho que isso é necessário se colocar, se pontuar numa universidade que vai completar 50 anos, né? Existem esses corpos, essas pessoas aqui dentro dessa instituição.
E isso foi possibilitado bem pela política de ações afirmativas, né, que foi implementado. Então isso a gente vê nos dados que a partir da política, depois de 4 anos, principalmente na pós-graduação, esse número de mulheres aumenta muito, com essas características de negras, pardas, todas essas características, indígenas também, né?
E mulheres de diferentes cursos, né?
Isso.
Então não estão mais alocados apenas nas humanas, né? Tem cada vez mais mulheres nas exatas, nas biológicas.
Bom, muito bacana, muito legal, deve ser super interessante, né? Ver essas, ter acesso, né, essas informações. E tem algum lugar assim que vocês divulgam essas pesquisas, essas coisas? Como que a gente pode ter acesso?
Bom, a ideia, assim, é divulgar posteriormente ao completar a pesquisa. Esses bancos de dados que estamos formando serão publicados na página do PET, no nosso site, para posterior averiguação ou acesso.
E vocês querem divulgar o site do PET? Como que...
Então, tem a página no Facebook, né? Que é PET UFSCar Usina de Reflexão. Que tá, é uma página que a gente posta os projetos, né? Tanto de ensino, de pesquisa e extensão. Então, inclusive, recentemente, nós fizemos uma postagem para falando um pouco dessas três pesquisas que nós estamos conversando aqui hoje.
Bom, muito bacana. E então, né, para esse bloco sobre mulheres, o Matheus selecionou mais duas músicas, né, Matheus?
Isso.
Quais são as músicas que você selecionou?
Desconstruindo Amélia, da Pitty, e Triste, Louca ou Má, Francisco El Hombre.
Isso aí, vamos ouvir música então.
Já é tarde, tudo está certo, cada coisa pode seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver. Yeah.
receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não tem dores aceita que tudo deve mudar.
De volta com o programa As Margens da Cidade aqui na Rádio Fiscar e acabamos de ouvir Triste Louco ou Má, de Francisco Elombre, e Desconstruindo Amélia, de Pete. E neste terceiro bloco vamos ouvir então o Jefferson falar um pouco sobre a produção, sobre relações raciais na academia.
Bom, boa noite. Antes de falar sobre essa minha pesquisa, eu primeiro falo que eu não estou sozinho, né? Eu faço essa pesquisa juntamente com a Evelyn Moreira, né, da TO. Fiz essa pesquisa com o Rafael Klein e com a Taina Santos, ambos da engenharia, para ver como, né, tem pessoas de diferentes áreas nessa pesquisa. E essa pesquisa é chefiada, orientada pela professora Priscila Medeiros, do Departamento de Sociologia aqui da UFSCar. Essa pesquisa, no momento, tem um ano, né, sendo realizada, faz um ano que estamos realizando ela. E aí, no momento, estamos num estágio de de averiguação dos dados, um estágio de realizar e montar os artigos para publicação e para apresentação em congressos e seminários. Bom, o que é essa pesquisa, né? Essa pesquisa, nós temos o objetivo de fazer um estado da arte sobre a produção das relações raciais no Brasil, né? Então, estamos pesquisando testes de citações no banco digital de testes de citações, né, online. E aí, a partir dessa pesquisa, nós levantamos todas as testes de citações e quantificamos essas testes de citações, depois qualificamos elas. Como qualificamos as testes de citações? Nós selecionamos um período, de 2003 a 2017. 2003 por causa das ações afirmativas, né? 2002 começou a pipocar em algumas universidades do Brasil, né? Em 2012 virou lei federal, só que já tinha seu início em 2002. E 2003 por causa da implementação da lei 10.639, que tornava obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas em qualquer nível de ensino. Então, isso é um paradigma, né, no contexto brasileiro. E isso vai reverberar na produção acadêmica. Então, por isso que nós marcamos esse ano como peça-chave marco histórico para realizar nossa pesquisa. E coletamos dados até os dias de hoje. Bom, nessa pesquisa, nesse teste de citações, verificamos as instituições que produzem sobre essa produção, verificamos os programas de pós-graduação que produzem, verificamos os subtemas trabalhados nesse teste de citações, verificamos as metodologias utilizadas, verificamos as perspectivas teóricas utilizadas, e aí esses são os dados qualitativos que utilizamos na pesquisa. Por que essa pesquisa é importante, né, na área da sociologia, das ciências humanas? Porque toda a teoria social, né, construída no Brasil atualmente, no Brasil desde o século XX até hoje, ela está mergulhada, toda essa teoria social está mergulhada no campo das relações sociais. Desde Gilberto Freire, passando por Florestan Fernandes e até os tempos atuais, né? O Rafael Osório, que é um pesquisador do Brasil, ele separa a teoria social do Brasil em três ondas no campo das relações sociais. A primeira onda começou na década de 40, 50 com Donald Pearson, né, que veio para a Bahia, que pesquisou as relações raciais na Bahia e que praticamente falava, né, que na Bahia existia uma harmonia social, praticamente. Que o principal problema do Brasil era a classe, né? Aí vem uma segunda onda com Florestan Fernandes, com Fernando Henrique Cardoso, propondo e dizendo que, sim, raça era importante na análise social. Só que não era mais importante do que classe, né? Então, para essa segunda onda, para os pesquisadores dessa segunda onda, o problema racial do Brasil seria resolvido com a integração do estado de classe, vamos dizer assim. A terceira onda, que feita no final da década de 70, 80, estava propondo que raça era uma questão importante no Brasil.
E essa terceira onda, então, ela vem junto com o movimento negro.
Isso.
O fortalecimento do movimento negro.
Sim, tava falando que o movimento negro era importante. Que não era só a integração na sociedade de classes que iria acabar com o racismo no Brasil.
Uhum.
E estava uma preponderância ao movimento negro. É importante que conceber a agência de pessoas negras, né? E isso década de 70, 80, 90.
Aí, porque aí não vai ser mais tipo Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso falando sobre a questão racial,
sim,
né? Vão ser os próprios negros falando, a questão racial importa sim, né?
Sim. Aí temos várias figuras, não que antes não tinha várias figuras, mas na década de 70, 80, 90, surgem várias figuras de pesquisadores negros, como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que aparecem com vigor e com força, né? Com a Benguele Munanga, nessa época. Aí a ideia da pesquisa é pensar que talvez 2000 para cá, nós estamos vivendo um outro processo, um outro contexto, né? Por causa das cotas sociais, por causa das ações afirmativas, por causa da conferência de Durban, que aconteceu em 2001, né? É, e isso proporcionou um outro contexto.
E o que é essa conferência?
É, foi uma conferência que aconteceu na África do Sul, que discutiu racismo, xenofobia e discriminações correlatas, né, mundialmente. E essa conferência propunha que os estados, né, nacionais fizessem ações para combater o racismo, a discriminação, a xenofobia no mundo, né? E aí isso gera um outro contexto, além de várias teorias, né, que propunha a agência de pessoas negras, como o pós-colonialismo, como o decolonialismo, como o feminismo negro, que estava à tona e vindo para o Brasil. Então isso foi talvez um outro momento nas relações raciais no Brasil, na pesquisa principalmente.
É, porque isso que você está me falando, dos estudos pós-coloniais, decoloniais, feminismo negro, isso vai afetar também nas ciências sociais, como analisar a sociedade.
Sim.
Né? A importância da interseccionalidade, para pensar a questão de gênero, questão de raça, questão de classe.
Uhum.
Né? Que tudo bem, tem, né? Que aí tem gente que fica nessa discussão do que é mais importante. Né? O estudo interseccional não tem isso, né? Tem, tipo, dependendo da relação, uma questão acaba sendo, né, tendo a equilibrar um pouco mais de um lado do que do outro.
Isso depende do contexto.
Dependendo do contexto.
E aí veio também para pensar que não, né, integrando o negro no estado de classe que vai resolver o racismo, nem talvez o contrário ali. Né? Então não há uma preponderância de uma classificação em relação à outra.
Uhum.
Aí estão vivendo esse novo momento atualmente. Um momento que, juntando com a questão das mulheres, tem mais mulheres negras produzindo, tem mulheres indígenas produzindo, pessoas indígenas produzindo, né? Então é um outro momento para a pesquisa acadêmica do Brasil. E aí essa é a intenção da nossa pesquisa, é pensar que momento é esse e como ele se está constituindo.
É isso aí, muitíssimo obrigada, né, aos três pelas informações. E então, para fechar esse bloco, vamos ouvir A Coisa Tá Preta, de Rincon Sapiência, e Trincheira, de Isla das Minas e Drica Barbosa.
Vamos nessa. Ei, pela minha raça não tem amor. Lava a boca pra falar da minha cor. Se eles quiserem provar do sabor, peça benção pra bater no tambor. Nunca age, nunca fala, que a melanina vira bengala. Só porque fugimos da senzala, querem dizer que nós é bom mala. Abre alas, tamo passando, polícia no pé, tão embaçando. Orgulho preto, manas e manos, carpo no crespo, tamo se armando. De turbante ou bombeta, vamos jogar, ganhar de lambeta. Problema deles, não se intrometa, olha, a coisa tá ficando preta.
Essa batida faz um bem, diz da onde vem. Corpo não para de mexer, dá até calor. É vitamina pra alma, melanina tem. E todos querem degustar desse bom sabor. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta.
Tribal no baile nós ginga, cada ancestral no tronco nós vinga. Cada preto se sente zumbi e cada preta se sente anisinga. Pinga, pinga, querendo uma brecha, toma bica. Misturou, mas a essência fica. Fica mais escravo, adocica. Sangue de escravo, não pulei. Vou um pouco mais longe, sangue de rei. Na onda do estéreo, história prolongo. Não rola mistério, sou manicongo, ei. DJ, ferve mil grau. Arame, cabaça, pedaço de pau. Que nem capoeira, fechou berimbau. A coisa tá preta, ó, que legal.
Essa batida faz um bem, diz da onde dá até calor. É vitamina pra alma, melanina tem. E todos querem degustar desse bom sabor.
Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta.
coisa tá preta, preta.
Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta. Sai dessa garoa que é pra não molhar.
Se eu te falar que a coisa tá preta, a coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta. Sai dessa garoa que é pra não molhar.
Essa batida faz um bem. Da onde vem, o corpo não para de mexer. Dá até calor, é vitamina pra alma. Melanina tem, e todos querem degustar desse bom sabor.
Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole. Tamo no corre, 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 a coisa tá preta, preta. Vamos, 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 sem corpo mole, mole, mole.
Frente pra ter rumo norte, a mesma vila escudo, adaga, revide morada. É tipo ter um corpo feito de água salgada, se equilibrar nas próprias ondas, que teme tudo e não teme nada. É aprender com o mar a retroceder e atacar, relembrar e saudar quem veio antes. Ângela, Conceição, Carolina, Maria e Clementina. Sementes, buquês e espertirina. Compor poesia combustão, pra dar base aos pés e força nas mãos. Decorar dialetos em Yorubá, cantar cantigas para Odoiá. E se preciso for, fazer poemas mandingas pra se auto-resguardar. Escrever pra garantir o pão de cada dia, pedir bênção pra quem já garantiu o pão. Rezar pela cria que tá na barriga. São simples os caminhos da palavra proteção.
Evite proteção. Escrita viva é munição. Mulher, palavra pro mundo é quem dá direção. Evite proteção. Escrita viva é munição. Mulher, palavra pro mundo é quem dá direção.
Planto sementes de fala pra crescer raiz palavra. Conheci essa força que me sustenta de forma sagrada. Fiz da escrita minha espada mais afiada. Mastiguei o verbo e te entreguei como oferenda numa bandeja de prata. Navego verso livre na folha quando o pensamento algema. Deixa a correnteza fluir e transbordo poema. Me deram a caneta e eu escrevi. Com um microfone não foi diferente. Hoje registro a história que vivo aqui pra evocar a memória de meus antecedentes. Ouvi o chamado dos ventos, ouvi o chamado dos ventos. Guardei um trovão no peito como talismã e escrevi meus próprios enredos sobre as bênçãos de minha mãe Iansã.
Girassóis quando inicio o poema. A sombra não me cabe, escrevo pra pincelar minha alma contra o tema. Já escrevi sobre buraco em tecidos da vida. O livro que me livra, espada de São Jorge na entrada é mandinga. Hoje, brota e diz que é poesia no toco pra encher o oco. A palavra me transborda a boca e escorre até os meus pés. Enlaça tudo que sou, das águas do meu ori à terra do meu sol. Ora, ieieô, no papel. O que seria das minhas mãos sem o mergulho da caneta? Para as que passaram e para as que virão. Escrevo pra estalos de espetáculos que foram outrora silenciados. Me fiz poeta pra dar um bote nesse mundo. Agora articulada e dona das minhas próprias palavras.
Proteção, escrita viva é munição. Mulher, palavra pro mundo é quem dá direção.
chama, cheguei. Prazer, escritora, autodidata, geneticamente avançada. Vigiana e sendo guardada, leoa da selva, jamais enjaulada. Na contramão das linguagens, eu tô me lixando, seus boy não entendeu. Criptografia, não codificou. Esse é o mistério da quebra, moscou, o cabelo voou. Cês me limitam em letramento, onde a escola é treinamento. De que aguenta por mais tempo o não pertencimento. Quando falar não foi uma opção, escrever foi salvação. A palavra é proteção da nossa história e reconhecimento. Antes não tinha autoestima, hoje folgada, vivendo e vivendo. Bem colocada, armada de informação. Cada pedaço meu é letra de funk e inspiração. Palavra é palavra mesmo no sentido amplo. Não só conto rima, verso ou prosa. Proteção como palavra é pedir benção pra sua avó. Salve, Dona Rosa! Salve!
Filha da cachoeira, cria da cidade de concreto. Falo alto, falo fino, falo mesmo. Quando poemo, sinto. Costurar palavras é arte de peito exposto, pulsando o eco da gente. O oco do meu sexo não define o eu, pessoa. Silêncio não é palavra feminina. A voz tem força que a boca desconhece. Pensamentos versam e guiam o caminhar. Poesia, oração é alimento e armadura. As letras que me vestem rabiscam a fé que me ergue. Mulher é bicho, gente que sangra e que sonha. Eu, lírica, sou grande.
Minhas rimas são refúgio, dever, me chama tudo em chamas. Nós é salvação, chama. Somos coragem que inflama, língua franca. Palavra é proteção e manta. Poesia que eleva, sou flor que liberta. Me visto de amor, enfrento o mundo. Causo mudança de hábito, bem Lauren Hill na caneta. Ganho o mundo, minha fala é tática que muda estatísticas que nos fazem vítimas. Tô tocando mais corações que cardiologista. Minha fala é legítima, visto preto por dentro e por fora, bora. Serena na quadra, marcando pontos, ritmo e poesia. Conto uma história, missão de curar toda vez que canto.
Revide proteção, escrita viva é munição. Mulher, palavra pro mundo é quem dá direção. Revide proteção, escrita viva é munição. Mulher, palavra pro mundo é quem dá direção. Revide proteção, escrita viva é munição. Mulher, palavra pro mundo é quem dá direção. Revide proteção. É quem dá direção. É quem dá direção.
Voltamos agora com o programa As Margens da Cidade aqui na Rádio Fiscar e acabamos de ouvir Trincheira, de Isla das Minas e Drica Barbosa, e A Coisa Tá Preta, de Rincon Sapiência. Bom, gente, muitíssimo obrigado, né, pela participação de vocês. Foi bem interessante, né, saber que esse tipo de coisa está sendo produzido no PET, né, que é uma parte de extensão da universidade, que trabalha com extensão, que é uma coisa muito importante na universidade, nas universidades. E é isso, vocês gostariam de falar alguma coisa?
A gente queria agradecer pela oportunidade, eu gostei muito do programa. E é isso, muito obrigada, boa noite.
Boa noite, gente.
Boa noite, obrigado.
Bom, então, boa noite a todo mundo, a todos os ouvintes, e estamos de volta na próxima semana.
Conhecida receita, quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.